ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2016. Tecnologia para salvar o Rio Doce. FAPEMIG lança primeiros editais do ano com R$ 37 milhões de reais para investimento em ciência. Um dos editais é dedicado à recuperação da bacia do Doce. E afinal, quem matou o Doce? 2 meses após a tragédia de Mariana, a Polícia Civil ainda investiga as causas e responsabilidades pelo rompimento da barragem em Bento Rodrigues. Inclusão para pessoas com deficiência. Já está em vigor lei que garante direitos para as pessoas com deficiência. Multa para quem estaciona em vagas reservadas sobe a partir de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Dois meses depois do desastre de Mariana, causado pelo rompimento da barragem da Samarco, ainda não é possível definir com exatidão as causas do rompimento de fundão. No entanto, as investigações já avançaram e as primeiras multas e indenizações já foram aplicadas à empresa. Ontem, dois diretores da Samarco compareceram à delegacia da Polícia Civil de Ouro Preto para prestar depoimentos. Saiba mais sobre a situação na reportagem de Patrícia Brandão.
Já faz mais de 60 dias depois do rompimento da barragem de Fundão, que resultou em 17 mortos, 2 desaparecidos e centenas de desabrigados. Em relação aos impactos ambientais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, calcula que foi atingido 663 quilômetros de rios e 1.469 hectares de vegetação, incluindo áreas de preservação ambiental. A Samarco teve que pagar uma série de multas pelos incontáveis estragos causados. Primeiro, ela pagou 5 multas preliminares de 50 milhões de reais pelo IBAMA, o que ainda pode aumentar com o desenvolver do desastre. Logo depois, em ação conjunta dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e o governo federal, a empresa e suas controladoras, Vale S.A. e BHP Billiton, vão arcar com 20 milhões de reais para as despesas de recuperação dos danos e revitalização das áreas atingidas. Mesmo assim, ainda não se sabe com detalhes o que causou a ruptura da estrutura. Em audiência, no fim do ano passado, representantes da Samarco afirmaram que já iniciaram suas investigações para determinar as circunstâncias que levaram à tragédia, não eliminando tremores de terra como possível causa. O Ministério Público, no entanto, afirmou que não foi um acidente e já apurou que diversas exigências previstas no licenciamento da barragem não estavam sendo efetuadas como previsto, o que poderia ter causado ou agravado o desastre. Os resultados mais detalhados do inquérito devem estar prontos nas próximas semanas, segundo o promotor Felipe Faria.
Já foi possível detectar que efetivamente houve uma série de equívocos ao longo do licenciamento ambiental, né? A gente está agora em uma fase final de conclusão mesmo deste inquérito civil, oportunidade em que a gente vai apontar de forma mais específica, mais detalhada, cada uma dessas ocorrências. A gente vai aguardar até essa conclusão para que a gente possa divulgar efetivamente todas as ocorrências, todos os equívocos e irregularidades que já foram diagnosticados.
Para a promotoria, isso significa que, além da Samarco, Vale e BHP Billiton, há outros responsáveis pelo desastre, o próprio Estado. As irregularidades criam suspeitas sobre o próprio processo de licenciamento, que busca garantir que grandes empreendimentos sejam sustentáveis ambientalmente e que não representem riscos de desastres às vidas humanas, animais e vegetais na área, o que não aconteceu no caso. Esse ponto de vista é somado com o do professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Paraná e especialista em desastres ambientais, Paulo de Tarso.
E nós temos que lembrar também que tem um terceiro responsável, que é o Estado. O Estado tem o papel e a obrigação de trabalhar de forma preventiva exatamente para que não aconteçam eventos como o que aconteceu. Então, nós temos que lembrar que a responsabilidade é da São Marcos, das controladoras, mas também do Estado como ente que tem o papel de controlador no licenciamento, na fiscalização ambiental e não pode o Estado, nesse momento, se imiscuir da sua culpa nesse processo.
Na avaliação do professor da Universidade Federal de Viçosa, Eduardo Marques Martins, a fragilidade dos processos de licenciamento é um reflexo não das legislações brasileiras, mas das próprias estruturas dos órgãos públicos responsáveis por fazer os estudos de impacto. Para o professor, a falta de recursos financeiros destes órgãos faz com que muitos precisem fazer com que empresas terceirizadas, contratadas pelas próprias empreendedoras, façam as análises de riscos. Pela própria lógica mercantil, elas buscam reduzir custos, perdendo muito no rigor das pesquisas, como explica o professor Eduardo Marques Martins.
Como é que funciona o licenciamento? Interessado, o empreendedor, é ele quem contrata a empresa que vai fazer o estudo ambiental. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um meio a rima. Empresa grande qualquer, de qualquer área, ela quer construir uma barragem. Ela vai contratar uma outra empresa, que é uma empresa especializada em licenciamento ambiental. Essa empresa vai fazer esse estudo de impacto ambiental e vai apresentar esse resultado. Bom, o primeiro problema reside no fato que, em geral, a contratação é por menor preço. Menor preço em serviço de engenharia implica que você, usualmente, tem a qualidade pior. Sua equipe tem profissionais mais baratos, com menor experiência, então estudos, eventualmente, não têm a qualidade que deveriam ter.
O Ministério Público também está investigando o papel da Vale no desastre. Tanto a controladora quanto a Samarco admitiram que a Vale depositava rejeitos da Mina de Alegria na barragem de Fundão. Este acordo foi definido em 1987 e renovado indefinidamente desde então. No último licenciamento da barragem, em 2013, essa prática não foi informada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, o que teria sobrecarregado a estrutura. Segundo as empresas, esses acordos estavam licenciados normalmente. A Samarco também reconheceu que a deposição de rejeitos na barragem de Fundão aumentou mais de 30% desde 2014. Com produção de Caio Santos, repórter Patrícia Brandão.
A Prefeitura de Linhares, no Espírito Santo, declarou impróprias 3 praias devido ao aumento da turbidez da água no mar da costa da cidade. Outras 3 praias já tinham sido interditadas. Tudo porque a lama de rejeitos da barragem da Samarco, que atingiu o mar, está voltando para a costa devido aos ventos no sentido sul. As praias estão temporariamente impróprias para o banho e outras atividades de contato primário com a água.
Cidadania.
Multa para quem estaciona em vaga reservada para pessoa com deficiência aumenta 140%. Ela passou de R$53,20 para R$127,69. A infração rende 5 pontos na carteira de habilitação. A mudança passa a valer hoje e faz parte da Lei Brasileira de Inclusão. O texto está em vigor desde o primeiro dia do ano. As mudanças vão de reserva de vagas em espaços culturais e de lazer apenas mais rígidas para descumprimento da lei. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Entre as mudanças previstas na Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, está a reserva de 10% das vagas em hotéis, lugares em teatros e cinemas, além da adaptação destes espaços para uso adequado para as pessoas com deficiência. Nos programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, pelo menos 3% das unidades devem ser destinadas a pessoas com deficiência. Sendo que, quando se tratar de um prédio com vários apartamentos, é garantida acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo, e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. A lei também determina cotas de 10% para motoristas com deficiência em frotas de táxi e reserva de vagas no mercado de trabalho. Outro ponto é a garantia da acessibilidade em instituições de ensino públicas ou particulares, sendo proibida a cobrança a mais para atender estes alunos. Na avaliação da professora de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Heloísa Helena Barbosa, as novidades vão ser um passo importante no combate ao preconceito das pessoas com deficiência.
A finalidade que é da lei, isso está muito claro, é incluir essas pessoas, porque elas têm, dentro das possibilidades delas, muito para contribuir para a sociedade. Cada uma dentro das suas possibilidades, desde que essa sociedade se prepare para receber essas pessoas. As pessoas com deficiência, o problema não é delas, o problema é de uma sociedade que não está preparada para recebê-las.
Além das novidades, a Lei Brasileira de Inclusão reforça outros direitos já garantidos na Constituição, como vagas em estacionamentos e preferência no atendimento médico. Entre as punições, está a reclusão de 1 a 3 anos e multa no caso de discriminação da pessoa com deficiência, podendo ter pena aumentada em 1/3 se a vítima estiver sob cuidado e responsabilidade do agente. Se a discriminação ocorrer em algum veículo de comunicação, a pena é de 2 a 5 anos e multa. No caso de apropriação, desvio de bens, pensão ou remuneração ou qualquer rendimento da pessoa com deficiência, a lei prevê reclusão de 1 a 4 anos e multa. E no caso de abandono, a pena é de 6 meses a 3 anos. Apesar da lei determinar punições como estas, ela deve ficar no papel. Pelo menos essa é a avaliação do professor de Direito da Universidade de Brasília, Frederico Henrique Viegas de Limas. Ele acredita que, como a lei é extensa, a fiscalização fica difícil de acontecer.
Uma norma muito mais programática. Fala sobre um programa que deve ser seguido. Não fala em atuações concretas. Eu não sei se a lei vai pegar. A questão é muito mais complexa. Não é percentual. É você dotar o ambiente social de acessibilidade, que a pessoa que tem essa necessidade, ela não se sinta, tá, excluída. O Estado, ele vai sempre alegar a chamada reserva do possível, que ele vai dizer que não tem possibilidade de conseguir fazer isso.
Para fazer a lei sair do papel, um dos maiores desafios é que as pessoas conheçam seus direitos. É o que afirma o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira, que destaca como deve ser a atuação da secretaria neste processo.
Pessoas fazem a lei valer no momento em que elas se empoderam dessa lei, né? Então, o grande desafio é levar esta lei ao conhecimento das pessoas com deficiência e levar também ao conhecimento dos operadores de direito. Nós fizemos já uma ampla divulgação pelo nosso site, pelo nosso Facebook, e nós estamos montando oficinas que estarão nas capitais esse ano, reunindo o movimento das pessoas com deficiência, reunindo a comunidade acadêmica, operadores de direito, para apresentar os avanços desta lei.
A Lei Brasileira de Inclusão também cria o Cadastro Inclusão, Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Repórter Maria Dulce Miranda.
Serviço.
Termina hoje prazo para o empregador pagar as guias do Simples Doméstico relativas ao 13º e à Folha de Dezembro. São duas guias diferentes e elas devem ser impressas no portal do E-Social. A Receita destaca que é importante o empregador encerrar primeiro a folha correspondente ao 13º salário para depois fechar a Folha de Dezembro. No E-Social, o empregador recolhe em documento único a contribuição previdenciária, FGTS, seguro contra acidentes de trabalho e a indenização compensatória, além do imposto de renda dos empregados que recebem acima da faixa de isenção. O site é o esocial.gov.br.
De olho na cidade.
A Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti no bairro Boa Vista, na região leste da capital. Na ação é utilizado o Ultrabate Volume Costal, produto químico eficaz no combate ao foco do mosquito transmissor da dengue, zika e da chikungunya. O produto será aplicado diretamente nas áreas de maior ocorrência de transmissão das doenças, como quintais e lotes vagos. O nível dos reservatórios na região metropolitana segue subindo na média, né? O sistema Paraopeba subiu de 23% para 23,2% de ontem para hoje. Reservatório de Rio Manso se manteve estável em 31%. Vargem das Flores, por outro lado, caiu de 29% para 28,9% e Serra Azul ficou em 7,3% de sua capacidade.
Trânsito.
O trânsito está muito tranquilo em Belo Horizonte neste momento. todos os pontos com tranquilidade. Trânsito fluindo bem na Rage, na Senhora do Carmo, com maior fluxo de veículos próximo a contorno nessas duas avenidas, mas sem nenhuma retenção. Está tudo bastante tranquilo mesmo nesse horário de almoço. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem a coluna de gênero e feminismo.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
Um homem foi morto em Paris após tentar invadir uma delegacia. Segundo a polícia, ele estava armado com uma faca e tinha um cinto, mas não estava armado com bombas. O fato ocorre no dia em que a França relembra um ano dos atentados que mataram 12 funcionários do jornal cômico Charlie Hebdo. Hoje, o presidente francês François Hollande faz um discurso em homenagem às vítimas e em defesa da aprovação de leis de combate ao terror.
Política.
O corpo do prefeito de Santa Luzia, Carlos Calixto, do PSD, vai ser velado no Mega Space. Ele morreu nesta quarta, aos 69 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Esse era o terceiro mandato de Calixto, que ocupou a prefeitura entre 97 e 2004 e foi eleito novamente em 2012. A vice-prefeita Roseli Pimentel, também do PSD, vai assumir o executivo na cidade.
Economia.
A indústria brasileira acumulou retração de 8,1% no acumulado entre janeiro e novembro do ano passado, mostra a pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. Entre outubro e novembro de 2015, a indústria caiu 2,4%. Quando comparada a novembro do ano anterior, a produção industrial chegou a cair 12,4%, a 21ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, e a mais acentuada desde abril de 2009, quando a produção industrial acumulou queda de 14,1%.
Gênero e feminismo.
Nesta primeira semana de janeiro, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, decidiu arquivar o segundo pedido de impeachment contra o seu colega de legenda, o vice-presidente da República, Michel Temer. Com a decisão tomada na última terça, não tramitam mais naquela casa pedidos de impedimento de Temer. Já a deliberação sobre o processo de abertura ou não de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, do PT, só volta à pauta do Congresso Nacional após o término do recesso parlamentar no dia 2 de fevereiro. De Cunha a Dilma, o que a novela política, com capítulos dramáticos, encenada em 2015, pode afetar na agenda das mulheres em 2016. É o que você confere agora na coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira. A conversa é entre a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a agenda de gênero e feminista em 2016 pode ser afetada e de que forma, após as decisões do Supremo Tribunal Federal, em que, dentre outras coisas, tivemos aí a maioria dos ministros votando que o Senado pode derrubar uma eventual decisão da Câmara dos Deputados de abrir um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. A agenda de gênero e feminista pode ser afetada?
Com esse Congresso muito conservador, né, Soraya, a gente sabe que nós tivemos aí muitas ameaças, né, de retrocessos nos direitos das mulheres e especialmente das demais minorias, os segmentos LGBT, a abertura do processo de impeachment é um momento oportuno para se debater, mas parece haver uma certa unanimidade em relação ao fato de que não há ainda, né, pelo menos não configurado enquanto tal, né, nenhum crime de fato de responsabilidade que possa ser atribuído para presidente. E eu acho que, assim, esse jogo está acontecendo certamente porque ela é uma mulher, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O fato dela ser mulher e a primeira mulher a ocupar esse cargo máximo no Brasil, eu acho que deixa aí essa margem, né, de manobra mesmo, para permanentemente a gente ter essa situação que a gente está vendo se arrastar aí ao longo, desde o final do ano passado. O que pode ser acertado de fato, né? E esse congresso é um congresso que tem revelado tensão nesse sentido, né? É você ter a manutenção desse momento, né, de tentativas de perder espaço político para a agenda dos direitos das mulheres. Infelizmente, a gente sabe que isso está em risco também. A gente espera, né, Soraya, que a gente possa ter a continuidade de um governo que foi legitimamente eleito, para que a gente possa, né, aprofundar e não retroceder nos direitos das mulheres. Enquanto isso, eu acho que sim, nós temos aí, paira sobre a agenda de gênero e feminista, né, um ponto de interrogação mesmo. Então, infelizmente, essas articulações em torno desse impeachment, né, essa situação que vai sangrando o poder executivo, a gente já tem um Congresso conservador, então assim, o cenário no horizonte ainda não é bom mesmo, né? A gente tinha um poder executivo que estava garantindo a implementação, ainda que numa agenda reduzida, de direitos das nossas minorias, especialmente pelas mulheres. Agora temos um governo praticamente paralisado. Então a gente sabe que esse cenário não é positivo, não é bom mesmo.
Marlis, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, vamos falar só um pouquinho agora, já nesse finalzinho, 2015 também teve a articulação das mulheres, a chamada Primavera Feminista, né? E em relação ao presidente da Câmara, também que é uma novela que vai se estender ainda aí, pelo menos no início de 2016, esse cenário ainda está colocado, as mulheres também vão continuar mobilizadas com o Fora Cunha?
Não vejo no horizonte possibilidade que isso reflua, né? A gente vai ter aí continuidade, talvez o aprofundamento dessa agenda das disputas do espaço público e as mulheres nas ruas mesmo, para defender, e isso eu acho que é um movimento que a gente tem que saudar e ver no horizonte como uma questão muito positiva no Brasil. E isso vai de encontro a muitas leituras pessimistas, né, de que o feminismo no Brasil e a articulação das mulheres era algo que tivesse refluxo, passando por uma onda conservadora. Quando a gente vê que esse conservadorismo está dentro das nossas instituições, a gente vê o espaço da rua sendo ocupado de maneira propositiva, de maneira criativa, de maneira original, né, por essas mulheres, as jovens mulheres também, além das históricas, né, que estão lá nessa luta e nessa militância há muito tempo, mas a gente vê, né, especialmente vindo aí essa lufada, esse vento de renovação feminista acontecendo nas redes sociais, com as muitas campanhas que nós também discutimos aqui ao longo de 2015. Então, assim, esse é o ponto que eu acho que é o ponto bom, né, é o olhar positivo para essa agenda de mudanças que a gente experimentou ao longo de 2015, e que eu acho que para 2006, assim, nada indica que isso vai refluir, não, pelo contrário, né? Eu acho que essas manifestações e essa ocupação do espaço da rua vai continuar, vai se aprofundar, enquanto essa situação meio de ingovernabilidade, de paralisia decisória, está colocada por um Congresso muito conservador, né, e por um executivo acuado aí por esse processo de impeachment, que a gente espera que não se estenda mais do que necessário, porque o Brasil tem que continuar seu caminho e a gente precisa continuar aí na conquista e no aprofundamento das conquistas que a gente já vem consolidando ao longo desses últimos 20 anos. Né?
Marlis, que os bons ventos da democracia venham forte em 2016, né?
Oxalá 2016 nos traga aí melhores novidades. Todo mundo olha muito para o lado econômico, mas essa crise política não está arrefecida, não. A gente tem aí todos esses ingredientes no retorno aí do recesso parlamentar. A gente tem certeza que vão ser reacesos todos esses conflitos mais uma vez, né?
Marlis, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Bom dia.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos volta na próxima quinta. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. A partir de agora, cidadãos podem declarar orientação sexual, nome social e identidade de gênero nos boletins de ocorrência ao registrar crimes no Estado. É possível ainda informar se o crime teve relação com preconceito por orientação sexual, cor, etnia, religião ou sexismo, como homofobia, lesbofobia, racismo e intolerância religiosa. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, a mudança é para possibilitar um diagnóstico mais preciso da violência relacionada a preconceitos para embasar políticas de prevenção e combate aos crimes, seguindo orientações da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Na prática, os policiais devem perguntar se a pessoa que está fazendo o boletim de ocorrência deseja declarar seu nome social. Já as informações sobre orientação sexual e identidade de gênero têm de ser autodeclaradas. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre a abertura dos primeiros editais da FAPEMIG em 2016.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Ciência e tecnologia.
A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, lança os primeiros editais de 2016 com mais de R$37 milhões. Um deles é voltado para propostas de desenvolvimento de tecnologias para limpar o Rio Doce. Nós temos informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Só corrigindo uma informação, ao todo são R$40.700.000 para os quatro editais. Só para a chamada para a recuperação das áreas atingidas pela queda da barragem Fundão da mineradora Samarco em Mariana, vão ser destinados quase R$6.700.000, sendo que R$4 milhões vem da FAPEMIG e o restante da CAPES. E cada proposta deve ser de, no máximo, R$200.000. As propostas devem atender a um dos quatro temas: recuperação do solo, recuperação da água, recuperação da biodiversidade e tecnologias sociais. Vão ser contemplados projetos de produtos e tecnologias que busquem soluções para problemas que atingem as regiões afetadas, como alternativas para utilizar a lama do local, mecanismos de despoluição da água do Rio Doce ou tecnologias para a qualidade de vida da população. O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, Paulo Beirão, destaca que o esforço é mais do que restaurar a região, mas sim deixar melhor do que antes, especialmente no solo e na agricultura.
Vamos imaginar que nós temos um solo bastante alterado, que hoje é imprestável para a agricultura. Mas pode-se gerar tecnologias que tornem esse solo utilizável para a recuperação de matas originais, as matas nativas, ou então para a agricultura. Mas as perguntas são: que tipo de agricultura, o que tem que se fazer com o solo? Para isso, 2 anos dá para fazer. Agora, para realmente implementar e ter a recuperação, digamos, da Mata Atlântica, aí depende muito mais de tempo.
O prazo para execução dos projetos contratados é de até 24 meses, ou seja, até 2018. E as propostas devem ser enviadas até 7 de março. É necessário que a cada 6 meses os pesquisadores emitam relatórios para verificar os avanços das iniciativas. Outra ação para a recuperação da bacia do Rio Doce é a assinatura de um acordo, um memorando de entendimento entre a FAPEMIG e a FAPES, a Fundação de Amparo Pesquisas do Estado do Espírito Santo. O objetivo é fortalecer ações conjuntas que proponham minimizar os impactos à lama nos dois estados e deve resultar em uma nova chamada de projetos. A expectativa é que em 5 anos sejam investidos R$30 milhões. O presidente da FAPES, José Antônio Buffon, explica por que é necessária a parceria entre os dois estados.
Não tem como se ter uma solução sustentável, definitiva para o Rio, sem que os dois estados estejam envolvidos, né? A parte do estuário, sobretudo, é um problema nosso do Espírito Santo, porque envolve as praias, envolve o baixo curso do Rio, né? E a parte de cima dos afluentes principais é a parte mineira. Por isso tem que envolver um esforço de pesquisa dos dois estados, das universidades dos dois estados, ao maior número de possíveis universidades e também envolvendo o governo federal, porque o conhecimento não está apenas no Espírito Santo de Minas, né?
Apesar do aporte neste primeiro momento ser de R$4 milhões, vindos à FAPEMIG, novos editais devem ser lançados, ultrapassando a marca dos 20 milhões ainda em 2016. É o que afirma o presidente da FAPEMIG, Evaldo Ferreira Vilela.
Nós vamos lançar outros editais, não estamos parando. Esse é o primeiro, porque nós precisamos de agilidade já nesse começo do ano. Mas o outro ainda não conseguimos ainda fechá-lo, porque são muitos parceiros, mas ele será da ordem aí de 20 milhões em breve. E no crescer nós vamos chegar a 30 milhões rapidamente.
No caso da UFMG, os recursos vêm na hora em que a universidade recebe inscrições para a chamada pública do Participa UFMG, para que a comunidade acadêmica envie propostas para ajudar na reconstrução de Mariana. Para a vice-reitora Sandra Goulart, a chamada da FAPEMIG vem para incrementar o Participa.
Esse edital ele vem num momento muito importante para todos nós, né? É uma conjugação de esforços, né, que envolve a FAPEMIG, a FAPES, também a CAPES, os governos e principalmente as universidades. No caso da UFMG, nós estamos com um programa, nós estamos chamando de Participa UFMG, que nós estamos mapeando as potencialidades, os projetos que poderiam ajudar na solução desses problemas enfrentados com essa tragédia que ocorreu em Mariana e no Vale do Rio Doce. Então, esses editais vão justamente ao encontro, né, desse nosso projeto Participa UFMG.
O prazo para inscrição no Participa UFMG termina na próxima sexta-feira, dia 15. Além da chamada para recuperação das áreas atingidas pela queda da barragem, também foram lançados outros 3 editais da FAPEMIG. O edital universal para todas as áreas do conhecimento, com investimento de R$23 milhões, o edital Pesquisador Mineiro, que financia planos de trabalho coordenados por pesquisadores vinculados a projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação em desenvolvimento, com aporte de R$8 milhões, e o de incentivo ao pesquisador público estadual, que apoia pesquisadores em áreas de conhecimento de interesse do Estado, com recursos de R$4 milhões. O prazo para envio das propostas desses 3 editais termina em março. Para mais informações sobre os 4 editais, o endereço é www.fapemig.br. Já para acessar informações sobre o Participa UFMG, o site é www.fmg.br. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais também, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.